gostaria de iniciar o tema que eu propus, eu chamei de desafios da gestão territorial e urbana. Por que eu introduzi a palavra territorial? Nós costumamos muito dizer sobre a questão regional. No fundo, do ponto de vista conceitual, nós estamos tratando do território. E aqui eu vou fazer uma reflexão, inicialmente teórica, sobre o papel do território no desenvolvimento. Nós temos que entender o território, as regiões, não como um recorte do mapa. O território contém população, território contém história, território possui identidade política e cultural, o território possui atributos, alguns de natureza natural e outros atributos construídos. O território possui base produtiva, algumas mais desenvolvidas, outras menos. O território possui atores e agentes. De maneira que, se nós estamos falando numa sociedade democrática, nós temos que entender o papel do território no desenvolvimento econômico e entendido o território não só como recorte do mapa, mas como o conjunto de elementos que ele contém. E, de saída, eu diria que a cidade é parte do território. Então, essa pode parecer, talvez, um pedantismo de professor, mas é importante nós conceituarmos qual o nosso objeto de análise. O objeto de análise é a dimensão territorial do desenvolvimento, entendendo que o território contém esse conjunto de atributos e atores e agentes e que a cidade é parte do território. A cidade é o que nós chamamos de espaço construído. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que o território é organizado e comandado pela cidade ou pelo urbano, de maneira que qualquer política de desenvolvimento regional tem que começar pela cidade. Isso era algo um pouco desconhecido, conceitual e teoricamente, nas políticas de desenvolvimento regional, quando tratava o território deixando a cidade fora. E eu vou dar um exemplo muito recente. Os eixos nacionais de desenvolvimento e integração, que foram elaborados no Brasil há poucos anos, não continham cidade, como se o território fosse um ente abstrato, um recorte do mapa, desconhecendo que qualquer dimensão do território é organizada e comandada a partir da cidade. Então, eu quero enfatizar isto. Eu não estou desconhecendo o rural. O rural, numa concepção de centralidade urbana, é parte desse território que se organiza. Nesse sentido, não tem nenhum efeito prático se nós tivermos política de desenvolvimento regional que não considera a cidade como elemento central na organização desse território e no comando econômico, social e político desse território. Especialmente numa sociedade que já se urbanizou. O Brasil é um país urbano. Minas Gerais é um estado urbano. A população vive predominantemente nas cidades. Eu não estou desconsiderando o rural, eu não estou desconsiderando a população que não vive na cidade. Eu estou dizendo que precisa de serviço de forma conjunta. Então, esse é o segundo elemento estruturador do território. Nós vemos a cidade como aquela que organiza o território. Em terceiro lugar, nós temos que inserir Minas no Brasil e o Brasil no mundo. Nós estamos passando por uma das mais rápidas transformações na reorganização da economia mundial, com uma nova geografia econômica, com uma nova geografia política e, portanto, também com uma forte mudança da posição do Brasil no cenário internacional. Eu estou falando isso porque eu quero chegar a Belo Horizonte. E Belo Horizonte estará fortemente influenciada pela reorganização da economia mundial, pela posição do Brasil no cenário mundial e qual o papel que a nossa metrópole mineira vai ter dentro desse cenário. Isso é importante e eu vou voltar a isto. Portanto, não podemos perder de vista que o mundo está cada vez mais integrado. Eu não sou, tá certo, um entusiasta da globalização, mas ela é um fato concreto. A gente goste ou não, esse é um dado que a história nos apresenta. Tá certo? Então, eu feito isso, eu vou passar apenas duas ou três transparências, que são alguns mapas. Primeiro mapa é o seguinte, ele retrata o que era o Brasil em 1970, há 40 anos. É a rede urbana brasileira das cidades de mais de 50 mil habitantes. Vocês vejam que o Brasil já tinha algumas grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, mas era um país muito pouco urbanizado. Veja o que aconteceu 40 anos depois. Eu não estou com dado atualizado do censo 2000, lá de 2007. Nós passamos a ter um país urbano. Isso é uma profunda transformação estrutural que aconteceu no Brasil, que foi o crescimento populacional. A população entre 1950 e 2010 multiplicou por quase 4 e migrou do rural para o urbano. Nós tínhamos 36% da população vivendo em cidades, algumas cidades pequenas que tinham características rurais, e hoje temos aproximadamente 85% da população vivendo em cidades, e algumas das quais grandes metrópoles. O Brasil possui 22 aglomerações urbanas com mais de 1 milhão de habitantes. Comparativamente com a experiência mundial, esse é um fenômeno exageradamente rápido. Nós só somos comparáveis, no termo de algumas metrópoles, a países como o México. A região metropolitana ampliada de São Paulo possui 30 milhões de habitantes num raio de 100 quilômetros que tem comutação diária por via terrestre, que tem quase 30 milhões. Isso é comparável ao Vale Central do México, que é outra tragédia, e não pode comparar com as grandes metrópoles do mundo, como Tóquio, Nova York, que tem um sistema de transporte, de acessibilidade e de infraestrutura urbana muito diferente. Então, esse é o país sobre o qual nós estamos falando e no qual nós estamos inseridos. Feito isso, eu vou passar rapidamente, estou olhando aqui o mapa, para a situação das regiões mineiras, das grandes regiões mineiras. Vocês observam, aqui na minha transparência não está dando para ler, eu vou pegar a impressa que eu tenho aqui. A diferença fica gritante. O norte de Minas possui 4% do PIB e 8% da população. De maneira aproximada, a participação, o PIB per capita do norte de Minas é a metade da média do estado. Quando você pega na região central, tem 43% do PIB e 35% da população, ou seja, está acima da média. E se você tomar a região metropolitana de Belo Horizonte, os dados já foram aí ditos pelos que me antecederam, seja pelo presidente da mesa, seja pelo expositor que me antecedeu, há ainda uma mais forte concentração na região metropolitana de Belo Horizonte. O Jequitinhonha tem uma posição semelhante ao norte de Minas, o Rio Doce, o Mucuri e, inclusive, o Rio Grande. Esse é o dado do ano 2000. Se você pegar o dado do ano de 2007, a concentração aumentou. A região central, que possuía 43% do PIB, passou para 46%. Ou seja, eu estou tomando a região central no seu conjunto. E essa concentração é fortemente influenciada pela região metropolitana de Belo Horizonte. Então, isso é um dado preocupante em termos de uma política de desenvolvimento de médio e longo prazo que pense na integração do território do ponto de vista geográfico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista político, se queremos ter uma sociedade mais rica, mais harmônica, menos desigual. Então, esses são alguns dados que nos preocupam. E dentro desse cenário, a problemática urbana é central. Como eu disse, não só a concentração nas cidades, mas também porque as mudanças tecnológicas contemporâneas levaram ao que se chama urbanização do campo. O campo hoje tem padrões de consumo semelhantes às cidades, tem acesso à informação semelhante às cidades. Quer dizer, a televisão está, felizmente, por todas as partes. Então, mudou aquela característica do rural, do agrário, para a contemporaneidade. Quer dizer, toda a população está inserida num contexto de acesso ao conjunto das informações, mais ou menos, e, portanto, muda essa questão. E a chamada urbanização estendida. Quer dizer, todo o campo está hoje vivendo a mesma cultura das cidades, algumas coisas, inclusive, de maneira um pouco perversa e inadequada. Há problemas, por exemplo, feito mobilidade de crianças para estudar nas cidades, que têm demonstrado algumas dificuldades. Então, essa é uma preocupação central. E mais ainda, ao pensar na relação entre o urbano e o rural e o regional como parte de um mesmo conjunto, Nós temos uma questão que ela virou um pouco moda, mas ela veio para ficar, que é a questão ambiental. A questão ambiental não era motivo de preocupação, a questão ambiental não era tratada do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico, e agora a questão ambiental passou a ser tratada e nós temos que tratá-la de uma maneira adequada, sem os fanatismos dos extremos, sem a desconsideração total pelo meio ambiente e também sem o fanatismo, porque o processo de produção é um processo de apropriação da natureza, não tem como uma preservação absoluta da natureza. Mas uma preservação absoluta é uma coisa, é o descontrole da natureza, principalmente com as mudanças contemporâneas. O plástico hoje está distribuído por todo lado. É diferente dos elementos de natureza orgânica que se decompunham. De maneira que são tragédias que nós estamos construindo na nossa sociedade que vamos ter que enfrentar daqui a pouco. Então, eu diria que, para pensar o desenvolvimento do território no seu conjunto, nós temos que partir da cidade, tá certo? E dois elementos são centrais. A acessibilidade, tá certo? A cidade e a acessibilidade. É, porque não adianta ter uma cidade de forma isolada. E, portanto, isso bate diretamente em alguns elementos da infraestrutura, principalmente o sistema de transportes. A cidade e o sistema de transporte organizam o conjunto do território. É, e, no caso do Brasil, falta um ente intermediário. A nossa federação está organizada em três entes federados, a União, os estados e os municípios. Nós não temos, como em alguns países, uma instância, digamos, tipo o condado nos Estados Unidos, em vários países europeus, que organiza um conjunto de serviços de natureza comum. Ah, está sendo ensaiado no Brasil, não de forma institucionalizada, como uma institucionalização legal, os consórcios municipais, que é uma forma de organizar o serviço. As cidades conurbam o sistema de transporte, o saneamento, a habitação, a segurança, são comuns para o conjunto do aglomerado urbano. E cada município hoje funciona como um ente federado autônomo. Esse é um grande desafio da gestão pública no Brasil, principalmente da gestão urbana e da gestão metropolitana em especial. Dentro desse contexto, eu diria que a região metropolitana de Belo Horizonte, eu estou olhando o relógio, faltam 6 minutos, a região metropolitana de Belo Horizonte é um fenômeno muito especial. Primeiro, Belo Horizonte foi construída para ser a centralidade de Minas Gerais, já que Ouro Preto, por condições do seu sítio urbano, não poderia conter uma metrópole capaz de polarizar o conjunto do Estado. Belo Horizonte tem dificuldade de polarizar várias regiões do Estado de Minas Gerais. O Triângulo Mineiro é fortemente polarizado por São Paulo, o sul de Minas também por São Paulo, uma parte do leste polarizada pelo Rio de Janeiro, uma parte lá em cima do Nordeste polarizada pela Bahia, e agora do Noroeste por Brasília. Então, existem essas dificuldades, uma relativamente fraca polarização do conjunto do Estado. Isso pode estar assustando os senhores. Eu coordenei um grande trabalho a pedido do Ministério do Planejamento, há cerca de 2 ou 3 anos, de pensar a dimensão territorial do desenvolvimento brasileiro, que nós, inclusive, identificamos a sugestão de uma política policêntrica para o Brasil, para evitar essa mega concentração em São Paulo, no Rio de Janeiro, tá certo? Mas Belo Horizonte poderia ser pensada como um dos vértices do sistema metropolitano primaz do Brasil. Nós temos São Paulo, nós temos Rio de Janeiro e nós temos Belo Horizonte, que é a terceira região metropolitana do Brasil, comparativamente a Porto Alegre, Recife, etc., mas que poderia assumir um papel de destaque. Então, o planejamento de Minas Gerais... E agora eu volto à questão que eu iniciei, dizendo que nós estamos passando por um profundo redesenho da geografia econômica, da geografia política no mundo. Qual é o papel da metrópole Belo Horizonte no contexto da reorganização da economia mundial? Eu acho que Belo Horizonte tem todas as condições de se transformar num grande centro de serviços e, portanto, assumir um novo papel dentro do contexto brasileiro e dentro do contexto internacional. Tá certo? Nesse sentido, a criação da agência metropolitana, o desenvolvimento metropolitano, pode cumprir um papel central para nós pensarmos o fortalecimento das atividades em Belo Horizonte, mas não ampliar a concentração populacional. E, para isso, você teria que redesenhar outras centralidades urbanas que fossem capazes de atrair população e atividades econômicas e evitar a mega concentração em Belo Horizonte. Não precisa haver mega concentração populacional para ter um papel de destaque no cenário brasileiro ou internacional. Se você olha Frankfurt, que é uma cidade de pouco mais de 1 milhão de habitantes, é o centro financeiro da Europa. Está certo? Então, essas coisas precisam ser pensadas. E, dentro disso, o desafio da gestão urbana e da gestão metropolitana em especial. Em primeiro lugar, a região metropolitana é um aglomerado de municípios, como foi aqui apresentado, que tem independência na sua instância enquanto instância municipal, e não há outro caminho a não ser trabalhar em conjunto. E isso que a Agência Metropolitana, a Secretaria de Desenvolvimento Regional e Urbano estão fazendo juntamente com os municípios, eu acho que é um caminho inevitável. E aí surgem vários problemas. Eu diria, o professor João Luiz está aí, que a cidade do automóvel está condenada. Nós não damos conta disso, existem dificuldades. Nesta crise contemporânea, o mundo todo correu para salvar o automóvel. Salvar o automóvel, porque em torno do automóvel está um conjunto de atividades onde gera uma parcela significativa da renda e ocupa um conjunto significativo de pessoas. De maneira que levar o modelo do automóvel à crise é provocar uma crise econômica e desemprego generalizado. Essa é a contradição que nós estamos vivendo. Nós teríamos que substituir esse padrão da cidade do automóvel, principalmente numa sociedade como a brasileira, que não atingiu estágio de desenvolvimento econômico e social satisfatórios, mas que o automóvel tem uma dominância enorme. Como fazer isto é um desafio. Você pode perguntar, você sabe como fazer? Saber, nós sabemos. Mas existem certas coisas que são como bomba atômica. A gente sabe que existe, mas não é para usar. Tá certo? Corta o financiamento do automóvel na mesma hora que você vai provocar um colapso na indústria automotiva. Agora, isso vai gerar desemprego, vai gerar um efeito queda de renda, queda de imposto, etc. São contradições, mas nós temos que ter consciência delas e saber até onde nós vamos enfrentar esse problema ou deixar de enfrentar. Porque daqui a pouco a cidade se torna inviável. E quem vai tornar inviável não é a cidade, somos nós, como pessoas dentro da cidade. A cidade, enquanto estrutura física, está aí. Nós não vamos mandar jogar uma bomba para destruir a cidade. As condições de vida na cidade vão ficando impraticáveis. Junto a isso, obviamente, o problema habitacional. Estão sendo feitos vários avanços para enfrentar o problema habitacional. O estoque de problemas é muito grande, não é de solução fácil, mas ele tem que ser enfrentado, está certo? O problema de segurança, que é algo extremamente mencionado por todos, então eu diria que acessibilidade ou mobilidade urbana, tá certo? É um elemento central, habitação, segurança, a questão ambiental que está permeada em tudo isso, e os serviços sociais básicos, principalmente educação e saúde. Como combinar esse conjunto de elementos numa política de desenvolvimento regional e desenvolvimento urbano que tenha como meta a construção de uma sociedade mais rica, mais harmônica? Esse eu acho que é o grande desafio contemporâneo. E eu diria que o papel da Assembleia Legislativa, não é porque eu estou aqui, quem me conhece sabe que eu não faço demagogia, eu já vou terminar, é o seguinte, o papel da Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa representa a sociedade. Nós somos professores universitários, escrevemos papers, publicamos artigos, escrevemos livros, mas nós representamos a cada um de nós. Quem representa a sociedade é o conjunto de pessoas eleitas para isso. De maneira que podemos colaborar, sim, mas, do ponto de vista político, só tem poder e legitimidade para tomar as decisões as instâncias políticas. E essa conjugação da área legislativa com a área executiva, eu acho que é um caminho fundamental. Muito obrigado a todos.